Olá, olá pessoal, estamos começando aqui a nossa edição de número 66 do CryptoStorm. Como você está acostumado aqui comigo, o Vitor Perin, para me ajudar nessa missão do conteúdo de hoje, né? E a gente vai falar de NFT, de games, falar um pouco do que significa essa sigla e o que tem de interessante para a gente falar. E aí, Vitor, beleza?
Fala, André. Fala, galera. Pois é, né? É importante lembrar também que no episódio 53 a gente aprofundou bem mais ali no NFT, né? Inclusive, a gente estava com uma participação especial do João, da Escola Cripto. Então, se você quiser assim, saber um conteúdo assim, um pouco mais profundo, você pode ir lá para o episódio 53. E hoje a gente vai falar assim, mais especificamente sobre jogos. Então, vamos lá?
Vamos lá, manda bala aí.
Eu acho que o primeiro passo é, para quem não assistiu ainda o episódio 53, né, explicar novamente o que é NFT. Falar essa diferença aí entre um token fungível e um não fungível.
Legal. E para você que está pensando assim, como é que eu vou assistir isso? Você não vai assistir, você vai ouvir só, tá? Falou assistir aí, eu tenho que corrigir. Sim, pessoal, você que está ouvindo assim, o NFT, a sigla, ela significa non-fungible token. É um token não fungível. E aí eu quero dizer que ele, como o nome já diz, ele não é fungível. Mas o que é ser fungível, né? O que é fungibilidade? De fato, fungibilidade é um termo aí usado para dizer que uma unidade de uma coisa, ela vale o mesmo que a unidade dessa mesma coisa. O que eu quero dizer? Uma grama de ouro vale o mesmo que outra grama de ouro. Por mais que essa grama de ouro esteja no seu cordão ou esteja em outra joia, elas têm o mesmo valor no mercado, porque você está falando basicamente de uma matéria que é comparável uma com a outra. Isso torna o ouro algo fungível, né? Então você compara um com o outro. A nossa moeda fiduciária, da maneira que a gente conhece, ela também é fungível. Se você tiver uma moeda de R$1, ou uma nota de R$2, ela vale o mesmo que outra nota de R$2, ou o mesmo que uma moeda de R$1. Então, você tem o mesmo poder de compra, e isso também é fungibilidade. Um token ou um ativo não fungível quer dizer que ele se diferencia de um para o outro, né? Então, imagine que você tem uma água aqui, né, em minhas mãos, e a outra água aqui fosse pertenceu a um cara extremamente famoso e que morreu. Pertenceu ao Michael Jackson e essa água aqui vale mais. Então, a análise aqui que eu faço é que a minha água aqui, ela não tem o mesmo valor que a outra água, apesar de serem muito parecidas, porque uma se atribui um valor diferente. Na realidade do mundo cripto, essa não fungibilidade, ela acontece por meio de programação. Então, você dá acho que de forma mais prática possível, um label ali, uma descrição sobre aquele ativo que torna ele diferente do outro. Ou, da melhor forma que você pode analisar, a representação de um token, né, de um ativo, ela é diferente de um para o outro. E o exemplo mais prático disso que a gente pode ter são em coisas colecionáveis. Então, se você coleciona alguma coisa, você sabe que uma camisa, por exemplo, que foi usada por um jogador, ela tem um valor diferente do que outra camisa usada por um jogador não tão conhecido ou até aquela que você compra na loja. Elas são artigos de colecionadores. E é exatamente aí que começa a grande inovação que você pode ver dentro do blockchain. Porque, diferente dessas coisas que eu te falei sobre camisas e água, no blockchain você pode comprovar que aquela coisa é exatamente aquilo que está sendo falado. Então, se eu descrevo aquele bem como um bem que foi usado por uma pessoa ou outra forma, descrevo aquilo dentro do blockchain, você consegue provar a veracidade desse fato. Então, são esses os espectros e as diferenças entre fungível e não fungível.
E as aplicações dos NFT são variadas, né? Hoje as mais exploradas são justamente o que você falou aí das artes digitais, os itens colecionáveis, né? Mas também pode ir de ativos mobiliários e até jogos. E é justamente sobre os jogos que a gente vai falar hoje, né? Porque a gente acredita que é onde possui maior potencial a curto, médio prazo. Então eu vou contextualizar um pouco sobre esse mercado atualmente de jogos. Esse é um mercado de quase 3 bilhões de usuários que fatura mais do que música e filmes juntos. Só para efeito de comparação, os Vingadores Ultimato foi a maior bilheteria da história do cinema, com US$2,8 bilhões, o que não é nem metade dos US$6 bilhões arrecadados pela venda do GTA V, que foi o jogo mais vendido, né? E uma mudança que vem fazendo bastante sucesso são os jogos free to play, que você não paga para jogar, mas que eles apresentam um mercado interno de itens colecionáveis, como armas, roupas e outros periféricos, como é o caso do CSGO, que alguns jogadores chegam a pagar milhares de reais por uma arma, como teve aí uma arma que foi vendida por 800 mil reais, e que a única diferença é o visual, não traz nenhum benefício para o objetivo do jogo. Então você consegue nos explicar o que que torna um item desse valioso ou não?
Essa é uma análise muito boa, assim, desde a parte que você falou dos jogos aí, da quantidade que ele arrecadou aí, comparativo do maior com o maior, e essa questão do CSGO aí que você falou de roupas e armas, inclusive já me disseram que isso é tem um nome específico, né, que é venda de cosméticos, por mais estranho que pareça, todas essas coisas que vão te dar apenas um visual, elas são chamadas de cosméticos nesses jogos. E isso é, assim, pro cara, pro jogo, de fato, se ele consegue emplacar um modelo de negócio em que ele vende apenas cosméticos, ele tá feito. Porque simplesmente ele precisa dar aquela repaginada dentro do jogo, botando coisas novas, e aquilo não oferece nenhuma vantagem ao jogador que paga mais, que pagou mais. E também cria um espiral muito positivo, porque continua, de certa forma, atraindo jogadores novos sem... privilegiar os antigos, né? Que, ou seja, que já estão ali há algum tempo e já consumiram bastante coisa. E é um problema de todos os jogos. Quando você entra numa seara em que o jogo precisa vender alguma coisa para dar uma vantagem para o jogador frente aos outros, você ganha muito dinheiro de uma vez, mas rapidamente aquele seu jogo ele acaba sendo jogado a escanteio, porque é o que eles chamam de play to win, né? Você é pay to win, né? Você compra alguma coisa para ganhar o jogo. Quanto mais você gasta, mais você ganha, e naturalmente você não tem um ecossistema. Você tem um cara que tem mais dinheiro e acaba gastando muito. E a grande questão para essa venda de cosméticos é justamente a aura que você cria. E aí eu vou falar um pouco não do CSGO, mas do Fortnite, né? Em que você tem, acho que atualizações, se não mensais, acho que são quinzenais até, de novos cosméticos, né? Então, sua arma vai ficar, como você falou do CS, a sua arma vai ser diferente agora desse jeito. Se ao invés de ter um personagem X, você vai ter outro, né? Sei lá, já botaram até o Alok, que é um DJ, um dos principais DJs do mundo aqui, do mundo e do Brasil, para ser um avatar dentro do jogo. E você podia escolher o Alok, assim como poderia comprar outras roupas para meio que customizar o seu personagem. E todo tempo a comunidade está criticando e elogiando esse tipo de inovação. Então, tem um carro agora tem o pack de alguma outra coisa que vai fazer o jogador mudar a cor do cabelo. Então, eles vão inovando isso. E o jogador que está no jogo, ele só quer se diferenciar. Assim como você tem essa mesma perspectiva no mundo real, em que o adolescente quer fazer parte de um grupo, ou o adolescente quer se diferenciar dentro desse próprio grupo, você tem isso nos jogos, ainda mais porque você está falando de um jogo que atrai justamente esse público. Então, a mesma coisa que você vê no mundo real, você vai ver no mundo digital. E aí entra a questão que eu acho que talvez seja mais interessante, assim, que é a raridade do item. Geralmente, quando você está vendendo isso, e aí no CSGO o fato da arma ter sido vendida dessa forma foi isso, né? Você faz algumas, você distribui para os grandes jogadores desse mercado, e aí eles usam aquilo, e naturalmente as pessoas vão querer usar aquele item porque ele pertenceu a tal jogador, ou tal jogador que jogou com aquilo. Que é a mesma lógica que a gente tem no mundo real. Neymar aparecer com alguma coisa que ele está usando nova, as pessoas vão querer ter aquilo, e assim, é instantâneo que isso aconteça, sabe? Porque a projeção que esse cara tem, a quantidade de pessoas, seguidores, que vão ver ele usando esse ativo, usando essa coisa, é gigantesca. Então, você cria a necessidade das pessoas também se destacarem e quererem parecer com aquele jogador, nesse caso aqui, ou o jogador na vida real, como no caso do Neymar. E aí, se você faz, ao invés de 10, 100, ou ao invés de 100 mil, muda realmente o valor que pode ser cobrado por aquilo, ou o valor que as pessoas vão, de fato, pagar por aquele ativo, né? Que talvez se assemelhe um pouco ao que a gente está falando de raridade aí das obras de arte, né? Então, você sabe que não vai existir um outro Da Vinci, e você sabe que as obras deles são uma quantidade X, e você sabe que a mais especial é uma lá, então ela vai custar mais caro que as outras, mas mesmo assim, essas não tão conhecidas vão ser caras, de fato, também.
E da mesma maneira, isso vale para o mercado NFT, onde o mercado determina o preço que cada ativo deve valer, né? E um dos primeiros exemplos, que até hoje é um dos maiores sucessos de NFT, foi a febre dos CryptoKitties em 2017. Você que vivenciou bem essa época, você pode nos contar como que foi?
Cara, foi bem... assim, na minha visão, louco ver aquilo, porque a gente estava num momento até mais eufórico do que a gente está hoje. Até mais não, acho que bem mais eufórico. E tudo aparecia, tudo que aparecia novo era nova tendência, parecia que a gente estava vivendo ciclos do mercado cripto cada vez mais rápido, quando na verdade eram só ruídos, né? E o CryptoKitties, ele veio, ele lançou dentro da rede do Ethereum e criou, não criou o conceito de NFT, mas usou o conceito de NFT para ter esses gatinhos virtuais que eram um diferente do outro. Ah, então um tinha uma pinta no olho, o outro era azul com bolinhas verdes, o outro era verde com bolinha azul, e aquilo virou um item colecionável no primeiro momento, e eles poderiam cruzar os gatinhos para ter outros gatinhos, ou trocar os gatinhos, né? Vender os gatinhos para outra pessoa que seja um colecionador. Quando começou, era a grande questão para mim nesse ponto é assim, não é que hoje esse negócio vale menos, assim, no sentido de que, olha o tanto que esse negócio já atraiu de atenção, olha o tanto de atenção que ele atrai hoje. Na verdade, ele foi lançado num momento tão oportuno que o mercado estava com tanta sede de ver algo, coisas novas, que aí se precificou gatinhos ali por $100,000, sabe? Então, foi um hype extremo em cima de uma coisa que não estava pronta para, de fato, acontecer. E, naturalmente, esse próprio Dapp Labs que está por trás do CryptoKitties, ele está com a ideia de criar um próprio blockchain para NFT, que é o Flow, se eu não me engano o nome. Então, esses caras continuaram evoluindo a ideia, e o que aconteceu foi que esses caras saíram do hype. Mas na época que aconteceu esse hype, as pessoas continuavam comprando os gatinhos, trocando os gatinhos, vendendo os gatinhos por preços absurdos, e a rede do Ethereum foi, pela primeira vez, assim, super congestionada, ficou super congestionada em 2017, o que levanta de novo aquelas questões que a gente já tratou em outros podcasts, que é a escalabilidade desse protocolo. Então foi o primeiro grande teste e talvez assim, se a gente olhar por que está sobrecarregado hoje o Ethereum, a gente pensa, tem uma vertente aí muito clara que é de finanças descentralizadas que tem valor para a rede do Ethereum. Nesse caso não, você está falando de colecionáveis que não existe uma economia de fato tão grande como existe hoje de finanças descentralizadas, mas ele sobrecarregou a rede do Ethereum. Isso era preocupante naquele momento e foi o primeiro, acho que talvez, grande teste do Ethereum a ponto de pessoas falarem, olha, a gente precisa escalar porque senão esse negócio não vai dar certo. Mas assim, foi um negócio interessante de se olhar em retrospecto. Na hora era meio assustador até a quantidade de gatinhos vendidos e os preços.
Nos nossos jogos aí baseado em blockchain, está surgindo um novo conceito chamado metaverso. Você pode nos explicar o que é isso?
O metaverso, assim, ele é um nome para falar de um universo paralelo, né? Então você, em jogos adoram fazer isso e são talvez os que consigam atrair público que mais conseguem crescer e criar base, né? Porque imagina que você conseguiu criar um universo paralelo em que os jogadores, eles têm personagens lá dentro e eles vivem uma vida diferente da que ele vive normalmente. Então, um exemplo bem básico aí, The Sims, que talvez seja o mais próximo aí que eu conheça e já tenha visto pessoas jogarem, que você tem uma vida de fato, né? Você tem uma casa, tem família e você vai vivendo aquela vida no meio de outras pessoas que também estão vivendo suas vidas. Então, o Second Life também é um desses. E as pessoas simplesmente abandonavam as suas vidas pessoais para se entregar para o jogo, porque lá ele poderia ser outra pessoa diferente daquela que ele é na vida real. E isso tem muito apelo se você está pensando no mundo como um todo, né? Não em pessoas específicas ou personas específicas. Se você está pensando no mundo todo, vai ter alguém que quer fugir da realidade e o metaverso ele possibilita isso, né? Que você tenha um outro personagem, uma outra vida dentro de um ecossistema e quando você tem uma outra vida, você tem outros gastos e aí é que as plataformas começam a ganhar dinheiro. Porque, cara, você quer esse personagem aqui, eu vou te vender por tanto. Você quer ter esse tipo de casa aqui ou esse terreno, eu vou te vender por tanto. E isso vai alimentando o jogo, que até o que você fala às vezes assim, o cara cria dinheiro do nada. Literalmente é isso, ele vai lotear um terreno ali virtual, vai vender aquilo, as pessoas vão ter que comprar coisas para colocar ali dentro e naturalmente ele vai só vendendo coisas digitais, ele vende linha de códigos para as pessoas viverem naquele metaverso e viverem uma vida que elas não vivem na vida real.
É uma maneira mais simples de entender esses universos digitais, virtuais, é imaginar uma evolução natural de jogos multijogadores como World of Warcraft e jogos de simulação social como Minecraft e The Sims. Que gira em torno da vida ali em um mundo virtual, né? Que são extremamente populares. Mas nos metaversos, os jogadores vão poder possuir mesmo um pedaço daquele jogo, do mundo daquele jogo. E tudo que ele construir nesse pedaço de terra que ele adquiriu é dele. Ele está gerando valor para a própria terra. Em um desses metaversos, o Decentraland, você pode utilizar óculos de realidade virtual e imergir mesmo no jogo. Um exemplo interessante de utilidade foi o que a Binance fez. Você pode contar um pouco para a gente o que é isso?
Legal. Nesse exemplo da Binance, é bem interessante que eles fizeram um escritório virtual. Obviamente, como você tem uma quantidade de desenvolvedores absurda e pessoas que estão compradas na tese de cripto, é natural que essa vontade de usar os protocolos e criar coisas que tenham algum paralelo com a Binance, que é a empresa que você trabalha, elas vão surgindo. Então surgiu ali a iniciativa de se criar um escritório digital da Binance em que as pessoas poderiam usar o óculos, que é o de realidade virtual, entrar nesse jogo e fazer reuniões virtuais. E isso aconteceu assim, no mundo todo, não só nos metaversos criados dentro, ligados a blockchains, mas também em jogos que fizeram até shows, né, virtuais nesse sentido. E a grande diferença de um jogo ligado a algum blockchain é que aquela propriedade é sua. E isso é um diferencial, na minha visão, gigantesco para o que você pode oferecer para o usuário, né? Porque se a posse daquele negócio é dele e na hora que ele sair ele pode vender para quem ele quiser o preço que ele quiser sem um intermediário que vai comer 50% da comissão, como acontece em alguns jogos, ele vai ter a propriedade daquilo, a vontade que ele tem de continuar naquele jogo e jogar aquele ecossistema muito maior, porque também ele não pode ser limado do jogo, né? Se você criou realmente um organismo descentralizado ali, comprou uma terra e fez o metaverso como da Binance, vai estar ali. A não ser que o próprio dono daquele escritório decida acabar, porque a propriedade digital é dele, ele não precisa sentir medo de que o próprio dono do jogo consiga tirá-lo, porque não existe dono do jogo nesse momento. Simplesmente as pessoas estão no ecossistema assim como na vida real e conquistam as coisas e a posse é dela. Talvez o metaverso de blockchain se aproxime muito mais do que a gente tenha no mundo real do que um metaverso criado dentro de uma plataforma centralizada como essa que você falou de World of Warcraft, The Sims e eu comentei também o Second Life.
Como jogo, esses metaversos parecem bem interessantes, né? Mas caso eu queira investir, quais seriam as alternativas para capturar os ganhos?
Tem uma questão prática na minha visão sobre isso, né? Que assim, você gosta de jogos, se você gosta, entende a dinâmica, já jogou vários jogos nesse sentido e você vê valor no jogo em si e consegue perceber, cara, se imagina que eu joguei um jogo por vários anos e em algum momento, se eu tivesse a posse daquelas coisas, eu teria ganho muito dinheiro. Pensando do ponto de vista de valor mesmo. Se eu tivesse a posse daquilo ali, esse negócio valeria muita grana para a posteriori eu vender para alguém. Então aí seja talvez o ponto de você se expor a esse tipo de vertente comprando itens, né? Comprando coisas, esperando que aquilo se valorize ao longo do tempo. Mas eu acho que, assim, eu nunca joguei um jogo por vários anos, mas com ele tenho vários amigos que jogaram e que vendiam itens por meios tradicionais, né? Simplesmente transferia o item para alguém e recebia um dinheiro que o cara depositava na conta dele e ele ficava fazendo isso várias vezes. Agora, com o metaverso de cripto, você pode fazer isso dentro da própria plataforma sem que a plataforma te coma boa parte desse resultado. A outra opção, para quem não gosta dos jogos, é entender a dinâmica do token de governança. Geralmente, esses projetos estão ligados, né, a algum token que, de alguma forma, captura os ganhos da própria plataforma e também quem tem um token tem propriedade sobre a governança da plataforma, consegue votar sim e não sobre as propostas e entendendo aos poucos como que ele pode, de novo, capturar mais valor com os tokens que ele tem. Seria como se você fosse membro de um conselho de acionistas dentro de uma empresa e isso é uma coisa que não existe no mercado tradicional até hoje em que o token te dá esse poder de tomar esse tipo de decisão. Então, esse token de governança, hoje você ainda não consegue, de fato, precificar o que ou como a governança pode, de fato, fazer você ganhar dinheiro. Então, isso é um pouco complicado de entender. Mas acredito eu que a governança vai ser, talvez, a principal feature de um token no futuro, frente até às próprias recebimento de dividendos, né? E aí, para mim, o principal paralelo é o que acontece com ações. Cara, dividendos é ótimo e tudo mais, mas se você pudesse arbitrar sobre como a empresa, ou uma holding, ou qualquer outra coisa que você tenha poder de voto vai funcionar, aquilo tem muito mais valor do que a própria recorrência de dividendos que você pode receber. Justamente porque você pode mudar a lógica para alguma coisa que você acha mais interessante. Então, esse para mim vai ser no futuro o grande diferencial desses tokens de governança. E assim, já tenho algumas coisas que eu olho de perto e gosto já, justamente porque além da perspectiva de governança, você tem gatilhos muito interessantes para o curto prazo. Então, esse também é um negócio interessante. E obviamente esses gatilhos eles têm que estar ligados à própria economia criada no jogo, né? O token economics dele. Como que esse token pode capturar valor à medida que essa plataforma vai crescendo e à medida que vão se atraindo mais jogadores para dentro da plataforma.
E nesse nicho de metaverso existem 5 principais concorrentes. Esse Decentraland que a gente já citou, o Somnium Space, CryptoVoxels, The Sandbox e o Axie Infinity. Dentre eles, qual que parece mais promissor para você?
Eu tenho uma visão de que talvez a grande batalha entre essas plataformas aconteça no futuro, né? Quando você tiver alguma coisa que saia do mercado de cripto e vá para alguma coisa com o mercado tradicional. O que eu quero dizer com o mercado tradicional? As pessoas, sem conhecer cripto, falam, caramba, esse jogo é muito bom, esse negócio é muito bom, e eu vou jogar esse jogo aqui simplesmente porque ele é interessante. Ah, eu tenho que comprar cripto, tenho que fazer isso, aquilo, outro. Não, eu vou fazer, porque o jogo é interessantíssimo, meu amigo tá jogando e tudo mais. Mesma coisa de do Growth Hack que o Facebook, por exemplo, fez lá atrás, em que você tem o crescimento espontâneo da plataforma, né? Todo mundo vai entrando porque todo mundo tá lá. Então, acho que essa vai ser a grande guerra no futuro. Hoje, para mim, tem a Axie Infinity é talvez a mais promissora para alguns gatilhos de curto prazo. E aí eu quero fazer com gatilhos de curto prazo inovações que o próprio projeto tá fazendo a ponto de entregar valor aos token holders, né? Os caras que têm o token. Então, tem algumas coisas acontecendo dentro da AXS, da Axie Infinity, né? O token AXS, que vão trazer mais valor diretamente para o token, simplesmente porque vão, por uma questão de oferta e demanda, tirar tokens de circulação, porque vai existir uma questão de staking e também o play to earn, e tem uma série de inovações que esse projeto vai fazer ainda nesse ano de 2021 que me deixam bastante otimistas, tanto com a plataforma quanto com o token. O jogo em si é uma coisa que eu olho e falo, cara, não me chama muita atenção, porque parece um Pokémon GO sem ser um Pokémon GO, mas eu entendo, assim como eu entendo que outros jogos têm público-alvo, e esse tem também, a gente já tem streamers compartilhando os jogos e as formas e a forma como ele está ganhando dinheiro com isso. E se a gente pensar numa economia global, onde você tem moedas mais fracas que o dólar, se esse cara começar a ganhar esses tokens jogando esse jogo num país em que ele consiga sobreviver com muito menos grana do que outros locais do mundo, você tem uma massa crítica muito forte, que é a quantidade de pessoas que vão entrar jogando esse jogo. Então, o cara que vai entrar depois e talvez gaste mais dinheiro para conseguir evoluir nesse jogo, mas você criou uma economia em que o cara que está jogando lá com pouca grana também vai ganhar dinheiro, porque existe um mecanismo de incentivos ali para ele holdar o ativo, continuar jogando e aquele negócio do play to earn e naturalmente ganhar mais dinheiro com isso.
Beleza, excelente. Antes da gente ir para a mineração da semana, eu queria deixar um aviso que a gente criou um e-mail para vocês poderem enviar ideias sobre algum assunto que você acha relevante e você queira escutar aqui no podcast. Então o e-mail é ideiaspodcast@empiricus.com.br. Então qualquer ideia aí que você tiver ou sugestão, você pode mandar para a gente, beleza? Então vamos lá para a mineração?
Vamos lá para a mineração da semana. Bem, pessoal, na mineração da semana hoje eu trouxe acho que quase sempre a gente traz os artigos do Jeff Dorman, que é da Arca, que é um fundo de cripto, e ele sempre tem algumas observações interessantes, até pelo fato dele ter bastante experiência no mercado tradicional e ter feito esse salto aí de fé para o mercado cripto. E na mineração da semana de hoje, eu queria falar sobre um artigo que ele soltou recente agora, nem consigo ver, de 19 de janeiro, né? que no caso foi anteontem, sobre índice de cripto. E ele fala sobre os problemas de índice de cripto, como que eles não capturam os ganhos desse mercado e os potenciais futuros. Porque você simplesmente está usando o índice, a base do índice, como uma coisa baseada em volume de transação, tamanho de market cap, onde que esse cara consegue fazer staking daquilo, ou que seja, ou fazer até custódia. E tudo isso são métricas de mercados maduros. E a gente não está nessa métrica de mercado maduro. Então, se você não está nessa métrica de mercado maduro, essa métrica seria ruim para esse momento. E aí ele traz alguns exemplos que eu acho que, comparativamente, são até piores do modelo que a gente tem aqui no Brasil, que é o da Hashdex. Então, o BGCI, que é um índice aí que limita algumas coisas de peso para os ativos. A gente tem o Bitwise 10, que também é boa parte está concentrada em Bitcoin. A Grayscale, que também boa parte está concentrada em Bitcoin. Grayscale Digital Large Cap Fund. Acho que o modelo dinâmico da Hashdex é até melhor que esse, mas vou me ater um pouco à discussão que ele traz dentro do artigo, né? Ele conta um pouco sobre assim, se você não tem um índice em que ele vai conseguir capturar as diversas vertentes que tem no mundo do cripto, ele acaba sendo ruim, que seja, eu vou ter um percentual do índice que vai capturar plataformas de contrato inteligente, outra que vai ser de stablecoin, uma que vai ser de finanças descentralizadas, outra que vai ser de Web3, os tokens de exchange centralizadas, os tokens de exchange descentralizadas, os ativos que estão relacionados à privacidade, todos esses não são contemplados na maioria dos índices, porque não são separados dessa forma. As métricas de avaliação são outras, e como eu disse, métricas de mercado maduro, que é exatamente o momento que a gente não está em cripto. Então, naturalmente, esses índices não vão capturar os ganhos que você espera do mercado cripto fora do radar, né? Porque ele não vai estar exposto suficientemente, ou até não vai estar exposto a esses ativos, porque pelas regras ele não pode ter dentro do índice. Então é uma discussão bem interessante para quem gosta de entender talvez a melhor forma de investir no mercado. E aí a gente tem fundos de índice interessantes, mas de fato a visão dele é bem o que eu penso. Se você quer investir nesse mercado, a gestão ativa talvez seja a melhor forma de você investir, justamente porque a gestão passiva ainda não tem métricas suficientemente boas para ser uma gestão passiva. Perfeito? Então fica aí a sugestão para todo mundo. E acho que é isso, né? A gente finaliza aqui a nossa edição de número 66, mais uma vez falando sobre NFT.
Beleza. Valeu, André. Valeu, galera. Até semana que vem.
Abração.